Antes de mais, queria... Queria, a título de informações, dizer que recebemos da Comissão de Assuntos Europeus o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre medicamentos de terapia avançada e que altera outra diretiva. E, portanto, gostaria de saber se algum dos senhores deputados, algum dos grupos parlamentares, quer escrutinar esta iniciativa. Desculpe, se está a dizer. Muito bem. Não tem prazo. Portanto, se ninguém se opuser ou se ninguém manifestar vontade para se pronunciar, será a senhora deputada Conceição Berta Ruão. Também da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, temos um convite para a Comissão de Saúde se pronunciar sobre o projeto de lei 541 do PCP, que garante a manutenção e o vínculo efetivo dos profissionais de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. Temos o prazo até dia 14 de maio. Isto, penso eu, que é um parecer parcelar, não é? E a quem é que calha? Já vamos ver na rotatividade a quem calha, se não, vemos como sendo um parecer facultativo, também pode algum dos grupos parlamentares ter interesse. Na lista calha o Partido Socialista. Muito bem. Portanto, senhora deputada Catarina Marcelino. Outra ainda é um pedido de pronúncia da Comissão de Educação relativa à petição 367 contra a fusão e agregação de cursos das áreas de tecnologias diagnóstico e terapêutica. É também um relatório conexo, não é?
Exatamente.
Quem calha? Calha ao PCP, se estiver interessado em fazer.
Sim.
Está bem?
Depois indicaremos.
Com certeza.
Está bem. É sobre... Sabe o... Pronto. É 367 o número da petição. Pronto. Então agora vamos passar à apreciação e votação da ata 131. Espero que os seus deputados já tenham lido. Se não houver nenhum pedido de... para alterar, passava já à votação. Quem vota contra, quem se abstém... A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos agora passar à discussão e votação do relatório final da petição 335, defender o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio e manter todos os serviços, especialidades, recursos humanos e materiais no Hospital de Portimão. Relatora, Sra. Deputada Elsa Cordeiro, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O meu relatório é um relatório extremamente factual. Dou conta de quais são os objetivos, o objeto da petição. Faço também a análise da mesma. Ela está, ou seja, o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível. O primeiro peticionário encontra-se corretamente identificado, por isso ela cumpre os requisitos para ser discutida. Também no ponto 4 menciona as diligências efetuadas pela Comissão, onde consta a audição com os peticionários e as várias intervenções dos vários deputados que estiveram presentes na mesma reunião, e depois dou conta das informações prestadas pelo Ministro da Saúde, pela Administração Regional de Saúde do Algarve e pela Administração do Centro Hospitalar do Algarve. Por último, em termos de em relação à opinião, não reserva a mesma para o debate. E por último, e faço a exposta, tendo de acordo com o número 6 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, a Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição em análise no prazo de 60 dias e que estamos a cumpri-los, e que o presente relatório seja enviado à Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, de harmonia com o disposto número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição, e bem como nos termos e para os efeitos da linha A do número 1 do artigo 19 e do artigo 24, ambos da mesma lei, atendo-se ao fato da petição em causa, deve ser apreciada pelo plenário da Assembleia da República para dispor de mais de 4 mil assinaturas, que o relatório seja publicado no Diário da Assembleia da República, em cumprimento com o disposto do artigo 26, número 2 da Lei do Direito de Exercício de Petição, e que seja enviada à Sua Excelência, este relatório, à Sua Excelência, o Ministro da Saúde, e que também seja dado conhecimento ao primeiro peticionário.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados, faz favor, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar a relatora, deputada Algarvia. E dizer que, naturalmente, o que está em causa é votarmos este relatório para ele subir a plenário e, portanto, sobre essa matéria não temos dúvidas que ele está em condições de subir. De qualquer maneira, gostava de ser duas ou três considerações sobre o relatório. Primeiro, não deixa de ser estranho que o relatório tenha 4 parágrafos sobre a petição e 4 páginas de justificação relativamente àquilo que foram as posições do Ministério da Saúde e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve. Há, portanto, uma desproporção daquilo que é o teor da petição e aquilo que foi a audição feita aos peticionários e aquilo que são as respostas feitas pelas entidades justificando a sua política. Vale a pena dizer sobre esta matéria que o que fica tudo isto é a manifestação de mais de 4 mil cidadãos relativamente à degradação dos serviços hospitalares no Algarve. Fica também a expressão escrita das manifestações que foram feitas, quer em Faro, Portimão e Lagos, relativamente ao problema da saúde na região. Fica também a tomada de posição de mais de 300 médicos, 200 numa primeira fase, mais de 300 numa segunda fase, relativamente a isto. E, portanto, isso não é despiciando, com certeza. Quer sobre o modelo, quer sobre a gestão. Portanto, porque há de separar aqui duas questões. Fica também disto o atraso nos concursos, que já agora, na explicação que foi dada pelo Conselho de Administração do Hospital, podia ter sido feita alusão a isso, naturalmente que isso não foi feita alusão. Os atrasos nos concursos dos consumíveis e o atraso no concurso da compra dos medicamentos e, portanto, por isso mesmo, a falta quer de consumíveis, quer de medicamentos, e na resposta do Conselho de Administração não é feita uma alusão a essa matéria. Fica também uma providência cautelar deferida pelo Tribunal Administrativo de Lolé relativamente a esta matéria, portanto, no sentido de que seja reposto aquilo que eram os serviços à partida antes desta reestruturação. E fica também uma posição da AMAL, da Associação de Municípios, relativamente a todo este modelo e ao modelo de gestão, e, portanto, que é também naturalmente registado. Isto é o que fica de todo este processo. Fica também uma petição, fica este relatório e, naturalmente, teremos a oportunidade de, a devido tempo, no plenário, poder dar a nossa opinião sobre esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora o pedido de falar a Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimento também os Srs. Deputados, cumprimento a deputada relatora e dizer que, no entendimento do PCP, a leitura que o PCP faz do relatório, de facto é um desequilíbrio. Nós consideramos que há aqui um desequilíbrio entre as opiniões dos peticionários. De facto, são 4 parágrafos sobre aquilo que os peticionários aqui disseram e várias páginas com a descrição pormenorizada das respostas que as várias entidades disseram sobre este assunto. Portanto, aquilo que nós consideramos é que o relatório deve ser equilibrado, tendo em conta aquilo que é as informações que foram dadas e as informações que foram dadas pelas entidades. Porque, obviamente, foi uma opção que a senhora deputada fez, é verdade, mas podia ter feito uma síntese das informações que as entidades que pediu informação colocar, porque foi essa também a sua opção relativamente aos peticionários, e colocar em anexo as respostas das entidades para podermos consultar com uma forma mais aturada essas informações. A senhora deputada optou por fazer uma súmula das informações dos peticionários e transcrever, não é, as informações. Portanto, aquilo que nós íamos sugerir à senhora deputada era se a senhora deputada põe a possibilidade de fazer esta... introduzir estas alterações no relatório, por forma a que haja de facto esse equilíbrio entre as opiniões dos mais de 4 mil peticionários e as informações que foram prestadas pelas entidades.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Não havendo mais pedidos, muito bem. Pois claro, não sei, Sra. Deputada, eu perguntei, mas acho que faz todo sentido. Claro, foi interpelada, evidentemente. Faz favor, Sra. Deputada, a secretar.
Em relação ao que foi dito, tanto pelo deputado Miguel Freitas como pela deputada Carla Cruz, é correto, não é?
Sim.
O que tenho a dizer é que eu não acho que haja desequilíbrio, e eu acho que até fui muito sintética em relação às informações prestadas pelas, o que foi muito difícil para mim, digo-lhe já, sintetizar todas as informações enviadas. O que eu lhe quero dizer, e dado ambos não tiveram na audição dos peticionários, é que os próprios voltaram a repetir aquilo que já tinham dito na própria petição. Não, as informações que fizeram não adiantaram muito mais, ou seja, o objeto da petição é claro, é claro, e eles, na própria audição, repetiram mais uma vez todas as ansiedades e todas as preocupações. Agora, tentar instrumentalizar um problema na área da saúde para fazer um número político é que não está correto. Compreendo a questão da providência cautelar, nunca os peticionários fizeram menção à providência cautelar, nunca os peticionários fizeram menção sobre a posição da AMAL, por isso não o coloquei numa parte, como eu acabei de dizer, quero tornar este relatório bastante factual. Em relação às alterações, eu não entendi quais são as alterações que pretende tirar. Quero pôr as informações prestadas pelas entidades em anexo, o equilíbrio, como eu lhe disse, a senhora deputada Carla Cruz, os peticionários vieram aqui, prestaram as informações e repetiram aquilo que nós já ouvimos várias vezes e que está na própria, se for ver a entrega da petição, está uma página. Tem uma página ou duas páginas e eu ponho no objeto realmente o que consta lá. Eu não posso inventar aquilo que eles voltaram a repetir. E eu acho que até fui bastante, e desde já agradeço os serviços da Comissão de Saúde, que me ajudaram bastante ao fazer o resumo da audição com os peticionários. Penso que foi o que eu disse, é o que as ansiedades que eles falaram e que está aqui, porque, repare, a pessoa que veio cá, que é a Ana Sarmento, que explicou, limitou-se a ler o texto da petição. Eu não ia transcrever outra vez o texto da petição. Ela em audição leu ipsis verbis o texto da petição. Não ia pôr o texto da petição todo no meu relatório. E depois os outros dois, tanto o Pedro Purificação como o Diamão Sequeira, falaram de várias questões e falaram da questão do turismo e o deficiente funcionamento da saúde e a preocupação do aumento e de termos um grande número, ser bastante sazonal, uma região bastante sazonal, e que isto afeta a economia. E depois ponho muito o que o Pedro Purificação disse e falo da falta de pedopsiquiatras e outras coisas. Não sei o que é que... E fala aqui da falta de medicamentos e de consumíveis. Eu acho que disse o mais, foi sintético, mas foi isto que eles vieram-nos dizer outra vez. Peço imensa desculpa.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, ainda quer usar a palavra?
Não.
Não. Bom, eu penso então que estamos em condições de... Isto não se vota, vota-se.
Vota.
Então vamos votar o relatório final. Cumprimento a senhora deputada pelo relatório que produziu e vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos a favor de PSD, PS e com CDS e com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP, estando ausentes os verdes, o PEV. Sr. Deputado, depois terá que assinar aqui o relatório para nós podermos dar seguimento para a Sra. Presidente, visto que é um relatório que uma petição que pode subir a plenário. Por favor. Passamos agora à discussão do projeto de resolução 995 do PSD e do CDS, que recomenda ao Governo a implementação de um plano estratégico do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que assenta numa lógica tripolar e de complementaridade entre as três unidades, Águeda, Aveiro e Estarreja. Srs. Deputados, como se recordam, este projeto de resolução foi substituído e por isso tinha aqui um lapso e por isso não foi discutido na anterior reunião. Seja como for, temos aqui o texto já corrigido, mas acontece que nos serviços e no sítio da informação da Assembleia, do site da Assembleia, não consta que foi alterado. Não consta que foi substituído. Portanto, eu agradecia que os serviços da Comissão informassem que, não sendo o mesmo, deve constar de uma nota em que o texto foi substituído e que nós alertamos para isso, para fazer uma informação ao gabinete da Sra. Presidente, se faz favor. Senhores deputados, eu daria a palavra primeiro à Sra. Deputada Paula Cardoso para apresentar o projeto e depois penso que também ao outro proponente, e hoje temos aqui o Sr. Deputado Raul Almeida, e com todo o gosto, já sabe que é sempre muito bem-vinda a esta comissão, como também a Sra. Deputada Paula Cardoso. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, realmente, fazer aqui o agradecimento pela nota que deu sobre as alterações ao projeto de resolução e dizer que, de facto, o projeto de resolução tinha sido alterado no dia em que foi entregue. E, portanto, o lapso, aliás, já eu recebi um e-mail a pedir desculpas dos serviços pelo incómodo que foi causado na última reunião, mas as desculpas valem o que valem e, de facto, o incómodo foi bastante. E agradeço que de facto, insista na alteração, porque já na última reunião nós fomos uma espécie de vítimas dos serviços. Mas, pronto, tirando esta à parte, eu agora passaria a apresentar o projeto de resolução. O projeto de resolução prende-se com a falta de um plano estratégico para o Centro Hospitalar de Baixo Voga, que é uma situação que se arrasta já há algum tempo e que, de facto, não são o grupo parlamentar do PSD, penso que também do CDS, depois o CDS falará, mas é comum, não é insensível a isto, e a preocupação que os utentes que têm e que os municípios envolvidos e a comunidade envolvida têm é exatamente o mesmo que nós temos. E decidimos fazer esta recomendação no sentido de que o plano estratégico seja implementado o mais rapidamente possível. Das informações que nos foram chegando, ao que parece, o Sr. Ministro da Saúde disse que ele estaria ultimado no prazo de um mês e, portanto, faz todo o sentido que este projeto de resolução chegue o mais rapidamente possível para ele perceber o que é que as populações e o que é que, pelo menos, estes dois grupos parlamentares entendem que deve conter o plano estratégico e do balizamento do qual eles não devem sair. Uma vez que, não havendo plano, nós fomos assistindo a um fecho e a uma alteração no modelo de gestão e no próprio desenho dos hospitais, que levaram uma centralidade no Hospital de Aveiro, e que toda a gente sabe, pelas notícias que têm vindo a público, está absolutamente, não tem nem capacidade humana, nem capacidade física para aguentar o avolumar deste número de pessoas que, entretanto, foram chegando às urgências ao Hospital de Aveiro e foram, de certa forma, desculpem o termo, entre aspas, entupindo, não é, o serviço no Hospital de Aveiro. O que se aqui pede é que, de facto, este projeto que tenha em conta todos esses constrangimentos do Hospital de Aveiro e que nessa ótica que se a lógica que tem que presidir é uma lógica de funcionalidade com um desenho, com os três hospitais a funcionarem de forma racional e com os serviços que devem ter para que se possa chamar um hospital, porque o que nós temos receio é com o esvaziamento de alguns serviços, quer do Hospital de Águeda, principalmente do Hospital de Águeda e do Hospital de Estarraja, o hospital seja só uma espécie de um nome engraçado que se dá àquele edifício e aquilo não passará de uma unidade de saúde e provavelmente nem terá nem será tão bom como uma unidade de saúde. E, portanto, aquilo que se pretende é que o desenho final de cada uma destas unidades tenha uma melhoria na prestação dos cuidados de saúde. Porque quando se faz um centro hospitalar, o pressuposto que nós, pelo menos o cidadão que vai usufruir dele, pensa é que com aquela fusão os serviços irão melhorar, nós iremos ter mais respostas, iremos ter melhor saúde, iremos ter mais qualidade. O que está em falta na nossa unidade encontraremos provavelmente noutra, ou haverá ali uma interação que nos permite ter um acesso à saúde de uma forma melhor e de mais qualidade. Não é isso que tem vindo a verificar, antes pelo contrário, e portanto aquilo que este projeto de recomendação tem em vista é que de facto o plano estratégico faça esse desenho final dos três hospitais, leve isso em consideração e de facto envolva também na elaboração do mesmo as entidades municipais e as comunidades interregionais que existem na região que serve, e até porque serve uma população de cerca de 450 mil utentes, o que é uma população considerável e merecerá com certeza que envolvessem de todos para que se obtenha um plano estratégico de maior qualidade e que promova uma qualidade e segurança nos cidadãos, que eles não neste momento se sentem ansiosos e angustiados, e de certa forma a desinformação e a falta de saber o que é que fica em cada hospital tem vindo a trazer às populações momentos de bastante dificuldade e de bastante angústia e momentos até de manifestação e de posições um bocadinho mais drásticas. Penso que este projeto de resolução vai a esse encontro, e é isso que pretende o Grupo Parlamentar do PSC, é fazer essa recomendação ao Sr. Ministro da Saúde, e, portanto, para já tenho por esta apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Raul Almeida, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começar por agradecer a forma como sempre sou recebido nesta comissão pela Sra. Presidente, pelas senhoras e senhores deputados, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, e dizer que este é, de facto, um caso de enorme preocupação, de enorme injustiça para a região de Aveiro, para a região do Baixo Volga, e que não hesitamos por um segundo em estar na linha da frente da defesa desta causa, que é, através deste plano estratégico, um apelo à tutela, que compreendemos e queremos deixar bem claro que o CDS identifica-se e subscreve a política geral de saúde da tutela. Agora, quando chegamos a este caso particular, e o que tem acontecido em Aveiro é, independentemente da boa gestão geral da saúde no país, de racionalização, de um ou outro constrangimento, mas de um plano articulado e de uma ideia do que é projetar a saúde em Portugal para o futuro, temos um centro hospitalar com três unidades hospitalares completamente ao arrepio dessa política geral. E com este, com um apelo ao Governo, com um apelo ao Sr. Ministro em particular, que ponha os olhos no centro hospitalar de Baixo Volga, é o mínimo de justiça, é o cumprir daquilo que são os direitos da população de Aveiro, de Águeda, de Estarraja, e é o parar daquilo que tem sido uma sangria da qualidade dos meios humanos e técnicos destes três hospitais. Eu recordo que ainda esta semana, ou na semana passada, já não estou bem situado, por exemplo, houve um problema grave com anestesiologia no Hospital Dom Pedro, em Aveiro. Houve um problema grave com hematologia. São problemas a mais, Eu diria que se a Administração Regional de Saúde do Centro prestasse ao Centro Hospitalar de Baixo Foga metade da atenção que presta a outros centros hospitalares, não haveria um décimo dos problemas que existem neste centro hospitalar. De maneira que, francamente, não é agradável, porque são problemas que em primeira linha não deveriam acontecer, são circunstâncias que não deveriam ocorrer de modo algum, e nesse sentido, portanto, quando é preciso e sem problemas de qualquer espécie, sem compromissos para lá daqueles que são os compromissos com aqueles que nos elegeram, nós estamos aqui na primeira linha a pedir ao Sr. Ministro que ponha um olhar muito especial sobre este centro hospitalar, que reverta e que exija aos responsáveis que revertam este ciclo de desvalorização, de insegurança das populações e de degradação continuada dos serviços de saúde no Distrito de Aveiro. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora o pedido do Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Estamos no período de intervenções, não é? Estamos no período de intervenções. Ah, pronto. É que eu não tenho nada para apresentar.
Não, é a discussão do projeto de resolução.
Sim, claro.
Portanto, não... Ok, então mas fez-me sinal, não fez?
Pois queria intervir, mas fiquei na dúvida se estamos no período das intervenções ou não, se havia mais
muito
algo.
Bem.
Pronto, muito bom dia, Sr. Presidente. Obrigado. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Queria regozijar-me pelas boas intenções dos deputados do PS e do CDS, que subscrevem este projeto de resolução. Queria apenas fazer uma recomendação. Acho que o projeto de resolução devia terminar recomendando ao Governo a revogação da portaria que dá cabo do centro hospitalar de que estamos aqui hoje a falar. E, portanto, isso sim é que era um bom serviço que prestavam, além daquele que estão a prestar, claro, à população que se trata neste centro hospitalar. Porque bem sei que uma portaria é um diploma legal de pouca dimensão, de pouco estatuto, mas apesar de tudo manda mais do que um plano estratégico e, portanto, eu recomendaria que se acrescentasse, posso até fazê-lo pelo meu punho, terei todo o gosto nisso, que a revogação da portaria, porque isso sim era uma forma de libertar pelo menos o Hospital de Aveiro e os outros, este centro hospitalar, dos, digamos, dos partidos que constituem essa portaria.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu recordo só que o projeto de resolução não pode ser alterado em sede de comissão, só apresentando outro projeto de resolução. Eu sei que o Sr. Deputado sabia, mas percebo perfeitamente a sua intenção.
Por acaso não sabia.
Faz favor, Sr. Deputada Paula Batista, faz favor.
Muito obrigada.
Seja bem-vinda também a esta comissão, pode vir mais vezes.
Isto
é uma comissão muito animada.
Faz as boas-vindas. E aproveito para cumprimentar, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, aqui já foi dito o quanto as populações têm sido prejudicadas e têm manifestado publicamente as dificuldades que têm tido, têm manifestado publicamente as dificuldades que têm nos acessos aos serviços de saúde. Dizer-vos também ainda que, de facto, este plano que pressuporia uma racionalização de recursos e uma diversificação, aquilo que fez foi concentrar e sem recursos humanos para dar resposta à concentração que faz e que não responde sequer nem às necessidades das populações, nem àquilo que poderia ser até uma exigência de espaço. E se falarmos nos cuidados primários, por exemplo, se pensar que a pessoa que vive em São Jacinto tem que fazer 50 km para vir ao hospital, está bem? Porque tem que percorrer a ria até conseguir chegar. Penso que há muita coisa do ponto de vista dos utentes que não foi acautelada de forma nenhuma. Dizer-vos também ainda que não chega à manutenção destes hospitais. Nós temos a Oliveira das Manchas, João da Madeira, há outros serviços que poderiam complementar de forma muito mais harmoniosa e com uma resposta muito mais de proximidade às populações. Isto para não falar dos hospitais que foram tirados da esfera pública da Ovar e da Nadia e, de facto, a situação neste momento é caótica. Dar-vos só aqui alguns exemplos das listas de espera, por exemplo, em dermatovenurologia, temos 7.184 pedidos em espera, estomatologia 980, ginecologia 1.600, oftalmologia 4.526. Quer dizer, eu não vou ler a lista toda e nem estou a escolher os mais graves. É, de facto, caótico do ponto de vista de resposta imediata às populações e às suas necessidades. Pela insuficiência de todos estes serviços, pela não resposta que os cuidados que o centro hospitalar dá, o PCP irá aqui apresentar também um projeto sobre os serviços de saúde no distrito de Aveiro e que depois os seus deputados naturalmente terão a oportunidade de o discutir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Obviamente não posso deixar de saudar os proponentes deste projeto de resolução, o original e o corrigido. Sendo certo que não posso deixar de registar que este projeto de resolução surge na sequência de uma discussão em plenário de três projetos de resolução, nomeadamente da autoria do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes, que mereceram o voto contrário dos ora-proponentes. E, portanto, compreende-se em primeiro lugar que, colocados perante a possibilidade de discutir este seu projeto de resolução em plenário à semelhança dos que votaram contra, ou discutindo em comissão, os proponentes queiram, obviamente, minorar o embaraço e a má consciência que resultaria dessa sua posição. Embaraço, desde logo, perdoar-me a ironia, o Sr. Deputado CDS, quando refere que o CDS não hesita um segundo em estar na primeira linha de defesa dos interesses dos aveirenses, eu devo dizer, Sr. Deputado, que basta ler o projeto de resolução para saber que o CDS hesitou pelo menos um segundo, na medida em que, cotejado o texto original com o texto que estamos agora a discutir, o único contributo do CDS é o inciso e do CDS, porque o texto é exatamente igual e, portanto, obviamente, perdoar-me a ironia, mas, de facto, não podia deixar de registar e, obviamente, era escusado e, portanto, seguramente ninguém mais que o Sr. Deputado lamentará isso e, portanto, também não quero enfatizar mais do que isso. Mas a verdade é que, depois de terem votado contra três projetos de resolução, que na parte conclusiva diziam exatamente o que eu agora proponho, e, portanto, antecipadamente eu digo que o PS, à semelhança do voto favorável que ofereceu a todos esses projetos de resolução, obviamente votará favoravelmente a este projeto de resolução, porque estamos empenhados em que o Centro Hospitalar de Baixo Voga dê uma resposta condigna que não tem dado e que se veja dotado de um plano estratégico que vai para 3 anos, que não está sequer apresentado. Aliás, registro, Sra. Deputada Paula Cardoso, que me tenha informado, que o Sr. Ministro terá informado, ou que terá informado a CIRA de que no prazo de um mês teríamos um projeto do plano estratégico aprovado, o que vem desmentir a administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga, que em reunião recente tida com os deputados do Partido Socialista, referiu que no dia 17 de abril estaria aprovado o plano estratégico. Devo dizer também que, para minha estranheza, quando questionados pelo Secretário Nacional para a Saúde do Partido Socialista, o Dr. Álvaro Beleza, sobre quais as valências que o Centro Hospitalar de Baixo Voga deveria desenvolver, obviamente prescindindo da apreciação política da tutela, mas qual era a opinião da administração do Centro Hospitalar, essa administração escusou-se a responder, dizendo que não tinha opinião sobre a matéria. O que é verdadeiramente estranho que um Conselho de Administração não saiba quais as valências que quer desenvolver na região que serve. Mas concluiria, e sempre sublinhando que obviamente votaremos favoravelmente a este projeto de resolução, a questão levantada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque manifestamente entre a apresentação deste projeto de resolução e o momento atual, todos concordaremos que este projeto de resolução é totalmente obliterado pela entrada em vigor da Portaria 82 de 2014. Porque o que os senhores aqui propõem, e nós subscrevemos, é a clarificação das valências do Centro Hospitalar de Baixo Voga, e o que a portaria faz é esvaziar parte das competências do Centro Hospitalar de Baixo Voga. Não pode deixar de merecer uma veemente denúncia, e a qual peço, aliás, que os senhores deputados do PS e do CDS eleitos por Aveiro se associem ao Partido Socialista, que em todo o distrito de Aveiro não haja um equipamento hospitalar que ultrapasse o nível 1. Nós temos perto de 1 milhão de habitantes no distrito de Aveiro e não há um equipamento de saúde em conformidade com a portaria que ultrapasse o nível 1. É certo que o Sr. Presidente da ACSS, de forma muito pressurosa, aliás, já veio referir uma originalidade a este governo. É que, não obstante obstetrícia estar retirada dos hospitais, dos equipamentos de nível 1 e estar consagrada no nível 2, ter vindo dizer que não era por causa disso que essa competência era retirada a nível 1, ou seja, uma originalidade que é a atribuição de competências por omissão. Portanto, a ser trilhado esse campo, quer dizer, não vale a pena sequer se começarem a sair diplomas do Ministério da Saúde, porque não é o que dirá que entrar em vigor, portanto, o que não estiver previsto é como se estivesse. E nós não podemos deixar de repudiar também que a prática deste Ministério da Saúde, a tal prática que o Sr. Deputado do CDS veio enfatizar e sublinhar e apoiar, até este momento tem sido o esvaziamento das competências do Hospital, do Centro Hospitalar de Baixo Voga. Eu devo-lhe dizer, e estranho que se permita-me a franqueza, que o Sr. Deputado não se tenha referido, e também, ao mesmo tempo que se referiria, se teria indignado certamente, que a resposta que o Sr. Ministro da Saúde, de forma falaciosa, como eu próprio confrontei na comissão, na audição que tivemos, relativamente à lista de espera de hematologia, que o Sr. Ministro, de forma muito cândida, perante as câmaras de televisão, veio dizer que estava surpreendido com a lista de espera e que tinha dado ordens para que essa situação se resolvesse, essa situação era do conhecimento formal do Sr. Ministro há mais de um ano. Porque o Sr. Ministro, há mais de um ano, respondeu que iria resolver essa questão. Obviamente não respondeu. E respondeu agora de que modo? O Sr. Deputado presumo que saiba. Se não souber, eu recordo. Foi pura e simplesmente pegar em todos os utentes que estavam em lista de espera e transferi-los para o Hospital de Coimbra. Portanto, não foi reforçar a dotação da Aveiro e, aparentemente, o que decorre da aplicação da Portaria 82 de 2014 é que é assim que o Ministério da Saúde quer resolver os problemas das listas de espera em Aveiro, ou seja, extinguindo as valências e transferindo-os pura e simplesmente para Coimbra. Isso é o que decorre da leitura da portaria, mas, ao que creio, está já apresentado um pedido de agendamento putestativo para a audição do Sr. Ministro, onde, obviamente, pela natureza putestativa do mesmo, isso irá ser discutido e, portanto, em breve poderemos confrontar o Sr. Ministro com essa matéria. E, portanto, em síntese, este projeto de resolução teria sido muito bem-vindo se tivesse sido discutido ao mesmo tempo que os projetos de resolução que foram por vossas excelências reprovados. Foi uma opção de vossas excelências não o terem feito. Da parte do Partido Socialista, do mesmo modo que votou favoravelmente, então, votará favoravelmente este, esperando, porém, que não se confirme a obliteração da sua utilidade com a entrada em vigor da Portaria 82 de 2014. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, a Conceição Bessa Roa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria prestar aqui alguns esclarecimentos. Não sei se será informação privilegiada, mas a verdade é que acho que as pessoas têm direito a alguma serenidade e algum esclarecimento, designadamente aqueles que não tiveram acesso a esta informação. E o Hospital de Baixo Voga foi classificado como hospital de nível 1. Ora, entre a casuística que está fixada é entre os 70, o número de habitantes é entre os 75 mil e os 500 mil para que o hospital possa ser classificado dentro do nível 1. Acima deste nível teremos o nível 2 e o nível 3 e o nível 4, sendo que o nível 3 e o nível 4, eu vou prestar um esclarecimento geral depois no fim, se não se importa, o nível 3 e o nível 4 contêm já especialidades que não estarão mesmo, porque serão, reportar-se-ão a centros de um modo geral de excelência. Queria dizer que a qualificação de hospitais de nível 1 e nível 2 e as valências que aí estão reportadas são as valências mínimas que estes hospitais qualificados dentro deste nível 1 e 2 terão que ter. Aqueles que não as têm vão tê-las e aqueles que já as têm continuarão a ter. Depois, no artigo que fixa as valências, na linha 2i, diz expressamente que, em função da casuística verificada em cada unidade, poderá ser requerido à Administração Regional de Saúde que, portanto, a sua manutenção ou a sua criação, que será apresentada pela ARS respectiva e despachada pelo Ministério da Saúde. Mais, os serviços de maternidade, portanto, a obstetrícia que funciona em alguns dos hospitais de nível 1 e os cuidados continuados não contribuíram para esta definição hospitalar. A parte de maternidade, tirando os nível 2, porque serão concentrados, mas há nível 1 que tem serviços, designadamente o Tâmega e Sousa, tem a segunda maior maternidade deste país e não está lá considerada. No entanto, faz parte do serviço que, em função da casuística, vai ser requerido para que se mantenha naquele hospital. Portanto, o que é obstétrico... No fim, respondo a tudo. Desculpem lá, isto é um esclarecimento e depois ponham as dúvidas todas que tiver a que eu for capaz de responder. Mas o Sr. Ministro da Saúde prestou... Não sou o Sr. Ministro da Saúde, mas estive presente na sessão em que o Sr. Ministro da Saúde prestou este... Muito obrigada. Eu queria só dizer que o Centro Hospital Vale do Voga tem uma coisa à sua mão, que é assim, aquela portaria também diz outra coisa, que é os diferentes hospitais da região do Distrito de Aveiro, todos somados, somam, como não tem nenhum hospital. Qual é? Não é?
Não.
São muitos? Portanto, do Baixo Voga. Estava a falar pela informação da deputada Paula. Os três hospitais de Baixo Voga, se me permitem, servem uma população que ultrapassa de longe os 500 mil habitantes.
Não ultrapassa, são 450 mil.
Mas então...
Não entrem em diálogo.
Há uma coisa que é possível fazer. Acima de 500 mil habitantes e no prazo de 30 dias, se conseguirem reunir uma população a ser servida com um número de habitantes superior a 500 mil, podem requerer ao Ministério da Saúde que proceda à requalificação do hospital. E, portanto, Sra. Presidente, isto só para dizer que estive presente numa sessão de esclarecimento em que o Sr. Ministro prestou estes esclarecimentos e queria ajudar a dar este contributo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que todos ficámos a perceber quais são os critérios que vão presidir. Só um pedido de esclarecimento, mas eu já tenho vários pedidos de... Faz favor, rapidamente, por favor, visto que tenho que continuar a discussão do projeto.
Senhor, muito rapidamente, sendo certo que o Baixo Voga é aquela no D3 que se situa entre o Entredor e Voga e o Baixo Mondego, a pergunta que eu queria fazer era qual a natureza, momento e justificação para a reunião que a senhora deputada acaba de referir ter tido com o senhor Ministro da Saúde. Porque se o Sr. Ministro da Saúde não vem a esta comissão prestar os esclarecimentos e se reúne com os deputados, não sei que deputados, ou se foi, qual é a natureza desse tipo de reunião, eu gostava que isto partilhasse connosco, uma vez que se prestou a partilhar connosco alguma informação que a própria qualificou como eventualmente privilegiada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor, tenho pedido o Sr. Deputado Raul Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, não seria uma questão de pedido de esclarecimento, seria só para uma intervenção final, só para terminar, registar com agrado o bom acolhimento que o projeto de resolução teve por parte das bancadas, referir e dizer que o CDS e o Partido Social Democrata entenderam apresentar um projeto de resolução que transmita a sua posição sobre a matéria e que são livres no seu voto. E registar, ouvi com muita atenção a intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que é perfeitamente legítima, mas que tem dois fatores pesados sobre a mesma. Um a verdade, o outro a memória. pela primeira vez, nós assistimos a uma desvalorização brutal, a um encerramento de serviços que maculou, que destruiu o serviço de saúde no distrito de Aveiro, a começar no governo Guterres, que continuou por aí fora. E que agora, Sr. Deputado, ao contrário, na altura, nós olhávamos para trás e os deputados do PS corriam e entravam por corredores laterais atrás do então Ministro da Saúde ou do Primeiro-Ministro quando se deslocava aos hospitais na altura. E nunca em discussões nesta casa. E lembro-me perfeitamente que as segui com atenção, estive em plataformas cívicas, conseguimos o mínimo de solidariedade, sinal, obviamente, nós estamos em política. O Partido Socialista apoiava os governos de então, não íamos exigir, não tínhamos a expectativa, porque vemos esta coisa com realidade. Agora, registamos que... Concretizo, não houve, por exemplo, a quando da discussão do fecho das maternidades no norte do distrito de Aveiro, um único deputado socialista que tivesse uma palavra de conforto, já não falo no voto, uma palavra de conforto para com as populações que na altura... viram. Como? Ó, Sr. Deputado, foram maternidades, foi ortopedia, foi tudo. Nessa altura, nunca se viu nenhum deputado do Partido Socialista tomar fosse que posição fosse de conforto com as populações. Neste momento, há uma mudança de atitude. A atitude dos deputados que apoiam o governo e que não têm vergonha de apoiar o governo e que apoiam o governo com muito orgulho é diferente, é crítica quando tem que ser crítica, e damos as boas-vindas ao PS nesta crítica, apesar de não terem apresentado nenhum projeto de resolução, e esperemos que continue para o futuro, independentemente de circunstâncias governativas diferentes que venhamos a conhecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, agora deixa eu esperar. Já dei a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, se não se importa, deixo usar a palavra.
Nós não estamos aqui a discutir a portaria, mas já que se falou na portaria, eu sinto-me obrigado a... Sim, mas eu falei lateralmente, não é? Agora, a portaria adquiriu grande centralidade. Só queria dizer o seguinte, esta portaria envergonha quem a fez e quem a defende. É quem a fez e quem a defende. Isso toca a todos os senhores deputados. É que envergonha quem a fez e quem a defende. Porque nesta portaria não há uma vez só a referência à palavra serviços de obstetrícia. É que não sei, quer dizer, é que isso é uma coisa que existe. Eu já nem estou a dizer maternidades. Quer dizer, nesta portaria, que tem duas páginas ou três, não se fala em serviços de obstetrícia. É como se as mulheres agora dessem à luz por qualquer outro método que não fosse aquele que secularmente é conhecido. E, portanto... Queria dizer que agradeço muito os esclarecimentos, mas o que é extraordinário é que o ministro está calado que nem um rato. Um rato, que é o que ele é, aliás. Pronto, não quer esclarecer nada. O que a portaria diz é muito claro. Cirurgia pediátrica há em Lisboa, Porto e Coimbra. E a gente pergunta, os senhores deputados acham isto normal? Isto é um sinal de progresso, de desenvolvimento, de avanço? Ou é um retrocesso brutal? Acham bem que, de um momento para o outro, se imagine que é possível fechar 25 serviços de obstetrícia e limitar os serviços de obstetrícia a 10 cidades do país? É o que lá está. Não inventemos o que lá não está. É o que lá... Não, desculpe, não está. Não está. Porque o que... Vamos lá ver. É verdade que na portaria se admitem algumas valências, mas estas que eu estou a falar não estão admitidas, estão excluídas. Serviço de pediatria, serviço de obstetrícia. Agora, se foi por lapso, demitam o secretário de Estado. Se não foi o secretário de Estado que fez, demitam o ministro. Se não foi o ministro, demitam o primeiro-ministro. Isto é que não pode ser, não se pode querer mudar um Serviço Nacional de Saúde que se construiu durante 35 anos por uma portaria de um secretário de Estado. Isto não é admissível, isto não é nada. Isto é uma coisa que deve ser repudiada por quem tem, pelo menos, o mínimo de consciência. Portanto, esta portaria é uma vergonha. É uma vergonha. E não julguem que vão conseguir calar este debate. Não vão. Bem pode o Conselho Nacional do PSD fazer as circulares internas informativas que entender. Isso não esclarece o essencial. Qualquer administrador hoje, qualquer Conselho de Administração, fecha os serviços que entender. Ainda não perceberam isso? A aparece aí um louco qualquer e reduz isto de um dia para o outro. Bem, portanto, eu queria manifestar o meu protesto pela forma leviana como este problema da portaria está a ser tratado. Estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. Não sei se os seus deputados leem os jornais. E se já viram o que é que as sondagens de opinião, os estudos de opinião dizem sobre o que é que os portugueses pensam dos 40 anos de democracia. E tirando as eleições e o fim da Guerra Colonial, a primeira preferência, o primeiro registro da esmagadora maioria dos portugueses, são 70 e tal por cento, é o Serviço Nacional de Saúde. E os senhores acham que uma portaria pode resolver o problema?
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, não me levem a mal, eu peço só algum cuidado nas metáforas que usam, porque, de facto, às vezes há um excesso, é evidente que os excessos são permitidos, mas algum cuidado nas metáforas, eu penso que seria de bom tom na nossa comissão. Mais algum dos seus deputados, faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só porque, de facto, a portaria veio à baila e dizer que o que está, efetivamente, descrito na portaria é que há serviços que encerram. E, portanto, vir aqui defender o indefensável é vergonhoso e insere-se numa lógica que nós sabemos de destruição e desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Nós entendemos, quer dizer, a senhora deputada parecia o ministro sombra da saúde, mas efetivamente o PCP apresentou um requerimento potestativo para, entre outras coisas, para tratarmos de facto desta portaria, porque esta portaria, aquilo que vai levar é à consolidação da destruição do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não há aqui palavras meigas, não está lá, e portanto, não é dizendo que os números em avaliação, é que nós agora não vamos chamar a população, não vamos angariar a população para poder, num determinado sentido, a casuística, sabe a casuística, senhora deputada? A casuística é que leva, não sei se senhora, a casuística tem sido que cada um entende que vai fechar e fecha, encerra serviços, porque esta é a prática, e portanto esta portaria dá cobre a isso. E portanto, aquilo que nós temos que dizer, de facto, e teremos a oportunidade, dentro em breve, questionar o senhor ministro, de mais uma machadada no Serviço Nacional de Saúde, e que é vergonhoso virem aqui defender uma coisa que é indefensável.
Obrigada, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este projeto de resolução? Faz favor, senhora deputada Paula Cardoso.
Eu queria, a jeito de terminar, porque de facto agradecer a solidariedade para com este projeto demonstrada por quase todos os grupos parlamentares. Eu não tenho informação privilegiada, não vou falar sobre isso, não tenho. Não tenho. E, portanto, de facto, só manifestar aqui, fazer dois ou três considerandos em relação àquilo que aqui foi dito. Eu de facto, folguei em saber do cuidado que o Sr. Deputado e o meu colega Filipe Neto Brandão têm em defender projeto de resolução, que ainda por cima, não sendo dele, de certa forma, ele tomou as dores do Bloco e do PCP, no sentido deles serem deschumbados, mas deixe-me explicar-lhe isso. Aliás, também havia um dos verdes. A questão aqui é a seguinte: as formulações que continham, algumas estavam de facto incorretas e não eram claras naquilo que se pretendia. E nós, como livremente, e qualquer deputado pode fazer, entendemos que poderíamos elaborar o nosso de acordo com aquilo que nós pensávamos que era melhor. Eles tinham referências a serviços e a fórmulas que já tinham terminado, tinham referências a não entregar hospitais à Misericórdia, que é uma situação que não está em causa, não estava em causa no que nós pretendíamos concretizar nesta matéria. E outras, que se o Sr. Deputado for ver, verificará que de facto já não estão, mesmo as próprias denominações que eram dadas aos hospitais não estavam corretas, e portanto entendemos que era melhor nós formularmos um projeto nosso de acordo com aquilo que nós entendíamos, apesar de entendermos de facto o que se pretende, quer uns quer outros, é exatamente o mesmo, que é uma melhoria dos serviços do Centro Hospitalar do Achoboga, que era essa a pretensão de qualquer grupo parlamentar que se apresentou, mas também nos pode, nos é dada e conferida a liberdade de podermos apresentar pelos nossos próprios meios o projeto de resolução no teor e de acordo com aquilo que nós entendemos que é melhor. É um direito de cada um, assim como qualquer um dos senhores pode, e alguns o fizeram, outros nem por isso. E portanto, não vale a pena vir com essas considerações linguísticas, que de facto aquilo que a política que nós, essa política que nós dispensamos, pretendemos uma política mais ativa e mais eficaz, e portanto por isso apresentámos o nosso próprio projeto de resolução e agradeço já as palavras que foram dirigidas ao mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhores e senhores deputados, terminamos assim a discussão do projeto de resolução, que vai ser votado em plenário. Passamos agora à discussão e votação, agora sim, do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que requer a audição com caráter de urgência do Dr. José Pedro Neves, diretor de Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital de Santa Cruz, do Dr. Miguel Mendes, diretor de Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Cruz, também. Um é de cardiologia, o outro é de cirurgia cardíaca. E o Dr. Rui Anjos, diretor do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Cruz. Faz favor, tenha a palavra o Sr. Deputado João Semedo, se quiser usar dela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei rápido e breve, só para dizer o seguinte. Nós podemos ter todas as interpretações e cada um de nós ter a sua opinião sobre as intenções desta portaria. Mas, independentemente disso, a portaria diz objetivamente e taxativamente algumas coisas. E entre essas coisas que são taxativas, está a exclusão de serviços de cardiologia, cirurgia cardiotorácica e cardiologia pediátrica nos hospitais de Gaia e no Hospital de Santa Cruz, que pertence ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. São dois dos mais sofisticados e mais diferenciados e mais qualificados serviços do Serviço Nacional de Saúde. Demoraram anos a constituir-se e a adquirir aquelas capacidades de performance nas áreas em que intervêm do ponto de vista da assistência médica. São décadas e décadas de trabalho, gerações de vários profissionais. Não é fácil substituir. Mas é mais incompreensível ainda quando se sabe duas coisas. Em primeiro lugar, que não é possível pegar naqueles serviços pela sua dimensão, pela sua sofisticação, pelo seu grau de exigências e introduzi-los em qualquer outra unidade hospitalar. E em segundo lugar, porque ainda recentemente o Governo fez um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa para a área da cirurgia cardiotorácica e não se cumpria, invocando dificuldades de resposta a tempo e horas neste domínio. Ora, se há dificuldade de resposta ao ponto de ter que fazer uma convenção com a Cruz Vermelha Portuguesa, um acordo com a convenção com a Cruz Vermelha Portuguesa, não se entende que se fechem dois serviços que têm tão elevadas performances. E, portanto, eu julgo que, melhor do que as minhas palavras, ou de quaisquer outras palavras, era bom ouvir quem dirige estes serviços para nos apercebermos da decisão errada que está prevista nesta portaria. E, portanto, proponho que, em dois momentos diferentes, sejam ouvidos, um, os de Gaia, outro, os de Santa Cruz, podendo ser no mesmo dia, claro, mas, quer dizer, devem ser diferentes, são hospitais diferentes, e acho que se justificaria que fossem duas audições diferentes, mas em conjunto, três de uma vez, dois de outra.
Sr. Deputado, eu percebi que fez a apresentação dos dois requerimentos, e ainda bem que o fez por uma economia de tempo, e visto que os... Já percebi, muito organizado. Me ajudou bastante, obrigada, agradeço essa parte. Senhores deputados, quem quer usar da palavra sobre estes dois requerimentos? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acompanha requerimentos e consideramos que é uma boa oportunidade para ouvir quem diretamente está no terreno e vai ser afetado por esta portaria. E, portanto, acompanharemos e votaremos favoravelmente ambos os requerimentos.
Sr.
Deputado José Junqueiro, faz favor.
Senhora Presidente, é também para sublinhar o nosso acordo relativamente à aprovação dos requerimentos, na medida em que nos parece que, aliás, a decisão vai ser unânime, na medida em que é do interesse de todos conhecer, através dos próprios, as razões que estão na base dos problemas que nós conhecemos.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre estes dois requerimentos? Faz favor, Sr. Deputado Isabel Garrisané.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e entendendo do interesse de discutir estes assuntos, que para nós não constituem nenhum tabu, aquilo que também entendemos é que, por razões de resultados e deficiência de resultados, está previsto que o Sr. Ministro se desloque em breve à Comissão, e já a isso hoje foi aludido na sequência do requerimento do PCP. Aquilo que para nós faz sentido é que, no contexto dessa audição, seja questionado o Sr. Ministro sobre estas temáticas, uma vez que é ele que tutela estes serviços, e, portanto, não há justificação para multiplicar audições quando existe a possibilidade questionar diretamente a tutela sobre estas matérias, e nessa medida não aprovaremos este requerimento.
Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por relembrar aquilo que já... parte daquilo que já disse na semana passada, na reunião da Comissão. E desde logo relembrar que Portugal está neste momento a iniciar a 12ª e última avaliação intercalar do Programa de Assistência Económica Financeira. Relembrar também que, desde logo no memorando tornado público a 17 de maio de 2011, era um compromisso do Estado português levar a cabo uma reorganização da rede hospitalar. Relembrar também que, ao longo destes 3 anos, essa parte dessa reorganização começou a ser feita, e não me queria repetir, mas tenho que o fazer, se nós atentarmos naquilo que a Administração Regional de Saúde do Centro, em conjunto com a Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, levou a cabo na região centro, como também parte daquilo que foi feito na região de Lisboa e Valdo Tejo, são exemplos do início de uma reorganização da rede hospitalar. De qualquer das formas, nestas matérias, eu julgo que é sempre preferível existir um plano estratégico, um documento referencial, um documento norteador, que possa ser devidamente discutido por todos, que possa servir de orientação, do que estarmos, enfim... do que estarmos eventualmente a levar a cabo ações que possam ser atomizadas, que possam ser parceladas e não obedecer a uma linha de rumo. E, nesse sentido, não pode deixar de ser desligada a apresentação desta portaria, que, relembro também, não tem, mesmo que lida à letra, não tem sequer efeitos imediatos, e que também, de acordo com aquilo que me recordo, está também enquadrada temporalmente numa altura em que foi solicitada às administrações de cada um das unidades de hospitalares do Serviço Nacional de Saúde a apresentação de um plano estratégico que depois estará já, em alguns casos, tanto quanto sei, a ser discutido com as respectivas administrações regionais de saúde, e que depois estará a ser remetida, em alguns casos já foi, aparentemente, para a Administração Central dos Sistemas de Saúde e para a própria tutela, que tudo isto esteja a acontecer e que não possa, de forma alguma, em nossa opinião, ser feita uma mera tentativa de aproveitamento político por parte de algumas forças políticas que viram, na apresentação deste documento, a 45 dias de eleições, quiçá, um bom instrumento para se fazer aproveitamento indevido. E eu gostava de dizer que, nesta matéria, me parece, com franqueza, que nesta,
compita muito particular pelos dividendos políticos que esta portaria, apresentada a 45 dias de eleições, poderá permitir aos partidos da oposição, nesta compita muito particular, o Bloco me parece ter sido ultrapassado, não sei se pela esquerda, se pela direita, mas parece-me ter sido ultrapassado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, porque, obviamente, a partir do momento em que existe um requerimento putestativo para ouvir nesta comissão o Sr. Ministro da Saúde, estar a ouvir diretores de serviços, parece-me que, do seu ponto de vista de estratégia política, claramente o PCP, nesta matéria, bateu o Bloco e está à frente na conquista de dividendos políticos advenientes desta portaria. Mas vale a pena também dizer o seguinte. O Grupo Parlamentar do PST, no final da intervenção que aqui fiz na última reunião de comissão, disponibilizou-se também, caso eventualmente esta discussão que está a ser tida de forma provavelmente desligada do contexto temporal e do contexto de ação de política de saúde que eu há pouco tentei enquadrar, o Grupo Parlamentar do PST disponibilizou-se, caso esta discussão continuasse nestes termos, eventualmente até a apresentar nas próximas semanas um requerimento para ouvir o Ministro da Saúde. O PCP, nessa matéria, apresentou um requerimento putestativo, ainda bem que o Sr. Ministro da Saúde virá cá dar todas as explicações que tiver a dar sobre esta matéria, mas eu gostava, com franqueza, de recomendar aos seus deputados, neste caso do Bloco de Esquerda, que se vierem a ouvir, ou se quisessem ouvir, diretores de serviços, de hospitais, ou de unidades de saúde, se quiserem, que possam, eventualmente, vir a perder valências com esta portaria, se implementada tal qual está, também pudessem apresentar propostas para ouvirmos diretores de serviço ou diretores de unidades de saúde que até possam ganhar valências com esta classificação dos hospitais tal qual está, porque também existem esses casos. E não são tão poucos quanto isso. E aquilo que tem acontecido nos últimos anos, relativamente a um conjunto de unidades de proximidade, de hospitais de proximidade, de norte a sul do país, é que, por vezes, a ausência de classificação ou a ausência de proximidade ao poder político fez com que, em determinadas áreas geográficas do país, houvesse determinados hospitais de proximidade que foram perdendo algumas valências que não tinham que perder, precisamente porque houve outras unidades, quiçá mais próximas dos centros de poder, quer ao nível das administrações regionais de saúde, quer ao nível do próprio poder político, que beneficiaram de uma certa ausência de classificação dos próprios hospitais. E esta portaria, com todos os defeitos que tem, e que também internamente nós, no Grupo Parlamentar do PSD, já esmiuçamos, com todos os defeitos que tem um mérito, que é o mérito, precisamente, ao fim de 30 anos, apresentar uma classificação dos hospitais. E isso prejudica alguns, mas também beneficia outros. Dizer isto muito, muito claramente. Dizer também o seguinte. Esta discussão tremendista de que isto é mais uma machadada no Serviço Nacional de Saúde, ou de que isto, o Sr. Ministro está, e cito, calado que nem um rato, porque é um rato. Enfim, nós não vamos seguramente contribuir, com gasolina para aumentar o fogo, mas não podemos também, e uma vez que destas reuniões se fazem atas, não podemos também deixar de dizer que o Serviço Nacional de Saúde, durante estes 3 anos do Programa de Assistência Económico-Financeira, com todas as dificuldades que vem enfrentando, com todos os desafios que tinha, com uma dívida, a priori, à partida, de 3 mil milhões de euros, conseguiu, apesar de tudo, ter hoje, nas unidades hospitalares, mais cirurgias, dentre as quais, e enfatizar o aumento muito significativo das cirurgias de ambulatório, mais consultas de especialidade, mais consultas não presenciais nos centros de saúde, mais consultas aos domicílios, um melhor acesso dos portugueses aos medicamentos, mais 600 mil portugueses com médico de família, 2.300 milhões de euros de dívidas vencidas, pagas, 100 milhões de euros só nos últimos 2 anos investidos em medicamentos inovadores. E podemos ficar aqui meia hora a discutir isto e posso continuar aqui a dar outros exemplos, se os deputados continuarem com este discurso da machadada. Só para terminar, se este governo tem vindo a ser, por vezes, parece-me a mim, injustamente acusado de eleitoralismo, de facto, apresentar esta portaria em véspera desta 12ª avaliação, mas sobretudo, do seu ponto de vista político, a 45 dias de eleições, creio que é bem demonstrativo que da parte do Governo não há qualquer eleitoralismo nem medo de fugir à discussão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado José Junqueiro, faz favor.
Para o Sr. Deputado João Semedo, a propósito do que disse a Sra. Deputada Isabel Neto, da vinda do Sr. Ministro, os requerimentos que o Bloco de Esquerda apresentou não é para ouvir o Sr. Ministro, é para ouvir os responsáveis dos serviços. Ah, então não tem uma coisa a ver com a outra.
Não,
é só para dizer que é o teor da
discussão. Está feito o pedido de esclarecimento. Sr. Deputado João Semedo, faz favor, tem a palavra.
Em primeiro lugar, a gente pode agora pôr-se aqui todos a especular sobre o sentido literário daquilo que cada um diz. A realidade é que o ministro, objetivamente, está calado. E no vernáculo popular costuma-se dizer calado como um rato. Já se disse sobre mim e continuará a dizer-se sobre muita gente. É uma expressão popular, não tem mais sentido do que esse. E, objetivamente, está calado. Alguém ouviu o ministro dizer alguma coisa sobre isso? Eu acho extraordinário, porque isso é um sinal, é a chamada arrogância dos fracos, porque não tem nenhum argumento para defender aquela portaria. E acho extraordinário que o Sr. Deputado Nuno Reis venha invocar os sucessos da governação na política de saúde, quando a 11ª avaliação, o relatório do FMI, é o desmentido de tudo o que o Sr. Deputado acabou de dizer, ao ponto, do Governo vir agora emendar a mão e falar no subfinanciamento e vir a correr, inventar 300 milhões para lá meter. E dizer mais do que isto, é que sempre que houver dívida acima de 90 dias, o Governo tem que meter lá dinheiro que se tirar do Orçamento de Estado. É o que lá está. Isto é isto significa que nem sequer mudaram o SNS, no sentido da sua melhoria, do seu aperfeiçoamento, da sua modernização, como nem sequer conseguiram regularizar o problema das contas. Têm que ir a correr agora aos baldes dos 300 milhões de cada vez para equilibrar as contas do SNS. E, em terceiro lugar, queria lhe dizer o seguinte, não me parece uma argumentação muito séria. Nuns casos, o Sr. Deputado acha que a portaria não é para aplicar, mas noutros casos é. Porquê? Quer dizer, naquilo que lhe convém é para aplicar, naquilo que não lhe convém não é para aplicar. Quer dizer, há serviços, como disse, porque foi o que o Sr. Deputado disse, não, o Sr. Deputado é que disse, que a portaria... Não, desculpe, não. O Sr. Deputado, o que nos esteve aqui a dizer é que nós até devíamos refletir nas bondades da portaria que alguns serviços, haveria novos serviços numa série de hospitais. Ora, eu não percebo, ou se a portaria ou é para aplicar ou não é. Se é para aplicar é naquilo que ela eventualmente tem de bom, naquilo que ela eventualmente tem de mau. Não se pode ser, quando dá jeito é para aplicar, quando não dá jeito não é para aplicar. Isso não é uma discussão, não foi assim que eu discuti. Estes dois requerimentos são muito explícitos e muito específicos. Eu não estou a propor que se ouça as centenas de diretores de serviços, que os serviços podem ser atingidos por esta portaria, não. Estou-me a referir a estes dois em particular. E não compreendo, sinceramente, não compreendo. O que é que tem a ver a vinda do ministro, ou seja, de quem for, a esta comissão, com ouvirmos, o interesse em ouvirmos, os diretores destes serviços, que conhecem estes serviços e que nos podem dar uma ideia mais concreta dos riscos que estes serviços estão a correr e dos prejuízos que daí podem decorrer para o Serviço Nacional de Saúde. Não estou a falar do Serviço de Gastroenterologia do não sei quantos, nem da Dermatologia do não sei quê, nem disto, nem daquilo, nem daquilo outro. Estou a falar destes serviços específicos que demoraram anos a fazer e que estão, por simples portaria, ameaçados de serem desagregados e desarticulados.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que estamos agora em condições de poder votar. Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas dois apontamentos relativamente à última intervenção do Sr. Deputado João Semedo. Aquilo que disse, e se não foi bem interpretado, espero, nesta segunda intervenção, selo, foi que, admitindo, hipótese meramente, a vossa linha argumentativa, e chamando cá diretores de serviços de hospitais que perdem valências, nós também poderíamos começar aqui a chamar diretores de serviços de hospitais que até ganham valência. Foi apenas isso que eu quis dizer. E, portanto, acho que foi claro, se fui mal interpretado, espero desta feita tê-lo conseguido. Depois dizer o seguinte, o Sr. Deputado usa a questão do pagamento de dívidas dos hospitais a 90 dias e o relatório do FMI relativo à 11ª avaliação para dizer que a política de saúde não foi bem sucedida nestes anos. O Sr. Deputado João Semedo sabe, tão bem ou melhor do que eu, do número de unidades hospitalares que o nosso país tem e sabe que não é muito correto, partindo de 12 hospitais que efetivamente têm, usando a expressão da Troika, as arrears, que não as estão a cumprir, não é sério virmos aqui dizer que, de facto, pura e simplesmente, todo um sistema não está a cumprir. E o Sr. Deputado sabe que existiam situações de subfinanciamento relativamente a um conjunto muito mais alargado de hospitais, sabe também, tem consciência das dificuldades orçamentais com as quais este governo se debateu, designadamente também na área da saúde, sabe que, apesar de tudo, se conseguiu aumentar o acesso em vários itens. Eu não enumerei aqui exemplos ou bons exemplos da política de saúde e dos resultados conseguidos nestes três anos, não os enunciei de forma gratuita, apenas os enunciei porque, efetivamente, houve aqui intervenções tremendistas e nem estou a dizer que foi apenas a sua, que de facto nos levaram a ter que deixar aqui bons exemplos. Mas o relatório do FMI, da forma como o lemos, o deputado João Semedo, não é ilustrativo de todo um sistema. Fala em 12 unidades hospitalares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos então agora votar os requerimentos. Pergunto ao Sr. Deputado, temos votá-los em conjunto ou querem separado? Talvez em separado, não? Separado. Então, vamos passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que requer a audição com caráter de urgência do Diretor de Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital de Santa Cruz, tudo o que se refere ao Hospital de Santa Cruz. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e o CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares aqui presentes, estando ausente o grupo parlamentar dos Verdes. Vamos então passar agora à discussão, à votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que requer, com caráter de urgência também, a audição dos diretores de serviço do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento teve a mesma votação do anterior, portanto foi rejeitado com os votos contra do CDS-PSD e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares aqui presentes, com a ausência do PEV. Senhores deputados, vamos então agora passar à discussão do requerimento putestativo apresentado pelo PCP para a audição do Sr. Ministro da Saúde sobre políticas de saúde do atual governo. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz. Eu, antes de mais, queria informar a Sra. Deputada que, tratando-se de um requerimento para um agendamento putestativo, tomei a iniciativa de contactar o gabinete da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e que obtive a informação, até porque o requerimento pedia a audição do Ministro para hoje, o que era para hoje mesmo, estava dia 23, o que era no mínimo inexecuível, pelo menos, mas eu ainda tentei, para poder dar alguma informação aos seus deputados e, pelo que sei, o Sr. Ministro só está disponível para vir à Comissão a partir do dia 30, como dia 1 é feriado, o Sr. Ministro está em disponibilidade até para vir dia 2 de maio, se assim concordarem, mas até lá pede a compreensão de todos os membros desta Comissão, visto, como sabem, estão na fase da última avaliação da Troika e todos os ministros têm que estar disponíveis para poder apresentar e participar nessas reuniões. Portanto, era esta informação que eu tinha que dar. Passo-lhe desde já a palavra para apresentar o requerimento, ou pode discutir, visto que este requerimento não é votado e terá como consequência a vinda do Sr. Ministro. Portanto, depois gostava de que os seus deputados se pronunciassem também sobre esta informação que recebi através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como a Sra. Presidente disse, nós apresentamos este requerimento protestativo porque, e a intervenção do deputado Nuno Reis, muito embora a maioria e o próprio Governo queiram esconder os efeitos perniciosos da política no Serviço Nacional de Saúde e até eternamente procuram mostrar os efeitos positivos. Ora, o que a realidade todos os dias mostra é exatamente o contrário. Todos os dias nós sabemos, nós temos conhecimento que há portugueses que não acedem aos serviços de saúde. E não acedem aos serviços de saúde porque não têm recursos para o fazer e não venham o PSD e o CDS-PP falar do número de utentes com isenção de taxa moderadora, porque também esses também não vão às consultas. E não vão às consultas também porque não têm transportes, porque foi alterado o regulamento de transportes não urgentes. Porque há hoje, para o Governo, quem tem pouco mais de 600 euros é rico e, portanto, já pode pagar as consultas. E essas pessoas não vão às consultas. Não vão às consultas, não vão a tratamentos, estão limitados os tratamentos, os números de prescrição de exames complementares de diagnóstico e de tratamento estão limitados. Mas nós também temos conhecimento e nós sabemos que há aqui questões que são importantes de resolver. A questão da emergência pré-hospitalar, as sucessivas notícias, muito embora também o Sr. Ministro e os partidos que o suportam mostrem, tentem esconder atrás de números e da operacionalidade das viaturas de emergência médica, o que é certo é que há muitas viaturas que não saem porque não têm operacionais, não têm profissionais. E estamos, de facto, é importante que o Governo aqui venha explicar as razões para esta situação e que medidas vai ser tomadas. Porque, de facto, a questão da emergência pré-hospitalar, e temos o caso de Évora, mas não é só o caso de Évora. Por todo o país nós temos conhecimento de situações de que as VMEs não saem porque não há profissionais para as operacionalizar. Depois, também não podemos deixar aqui de colocar a questão da transferência do setor público para o setor privado. E os dados do INE mostram de forma inequívoca, de facto, esse favorecimento, essa transferência do serviço público, do SNS, para o setor privado. Se dúvidas houvesse, de facto, esses resultados são lapidares. E, portanto, importa, de facto, que aqui o Governo seja confrontado com esta opção de transferência do Serviço Nacional de Saúde para os setores privados. Não só por via das PPPs, mas também por via de outros serviços e um exemplo lapidar de diminuição de 3 mil camas no Serviço Nacional de Saúde e um aumento no setor privado, só por aí mostra de facto essa transferência. E por último, a questão da portaria de 82/2014. O que o Governo fez foi, como tem feito, de facto, em termos da reorganização hospitalar, é colocar à margem a Assembleia da República. E aquilo que o Sr. Deputado Nuno Reis tentou-me trazer aqui dois exemplos, mas do bom exemplo, segundo o Sr. Deputado, das fusões e das concentrações e das reorganizações. Esqueceu, Sr. Deputado, de dizer as malfeitorias que essas fusões têm tido no acesso. Olha, dou-lhe o exemplo do Médio Tejo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado falou da reorganização, eu dou-lhe o exemplo do Médio Tejo em que os problemas que têm os utentes nas urgências, a falta de profissionais, a lista de espera e, portanto, Sr. Deputado, há até à náusea exemplos de como as fusões, as concentrações. Porque aquilo que tem sido feito, e o exemplo de Lisboa, é o encerramento de serviços de proximidade. E, portanto, o que esta portaria
portaria vem é mais uma vez atacar o acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde e também aos profissionais, porque aqui não podemos escamotear, é quando se encerram os serviços, estes profissionais ou vão para a mobilidade ou a porta de saída, o despedimento. E, portanto, é estas questões que aqui estamos a colocar, porque quando se encerra um serviço, esses profissionais que estão lá, o que é que lhes vai acontecer? Para a mobilidade, não é? Ou então o despedimento. E, portanto, há aqui, de facto, questões que urgem ter uma resposta e urge que o Governo seja confrontado com estas questões. E nós dizemos que, por mais que o Governo não queira, por mais que o Governo e a maioria, PSD, CDS, PP, não queiram responder aos casos concretos, aos exemplos que nós aqui trazemos, a realidade mostra, de facto, que a política seguida pelo PSD, CDS, PP, mas também é verdade que é de continuidade de uma política também do próprio PS, que leva a que hoje em dia os portugueses tenham mais dificuldades de aceder e o Serviço Nacional de Saúde não está de boa saúde, como o Sr. Deputado Nuno Reis aqui quis mostrar.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre esta... Faz favor, Sr. Deputado José Junqueiro.
Bom, Sra. Presidente, eu não é tanto agora pelo conteúdo do requerimento, mas é mais pelo prazo. Quer dizer, nós temos aqui um instrumento regimental que é o do agendamento potestativo. Isso significa uma resposta imediata, ou quase imediata. Se eventualmente este Governo ou qualquer outro, relativamente à Assembleia da República, utiliza, digamos, uma estratégia dilatória dessa resposta, significa que o partido que o propõe esgota um instrumento regimental e não obtém esse efeito. Portanto, eu acho que a Sra. Presidente poderia fazer sentir à Sra. Secretária de Estado de Assuntos Parlamentares, ao Governo, que essa não é, digamos, um bom relacionamento. Portanto, nós temos instrumentos regimentais que obrigam os membros do Governo, seja ele qual for, a virem aqui logo que seja solicitado o agendamento potestativo. Por isso é que ele é potestativo. Não estou a ver que o Parlamento possa ser objeto de menor respeito do que uma eventual obrigação para que tenha com os funcionários administrativos que vêm da Troika, não é? Ele está a relacionar-se com o Parlamento português.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Eu agradecia também que a Sra. Deputada Carla Cruz, sendo a proponente do requerimento, também se pronunciasse sobre o conteúdo da intervenção do Sr. Deputado José Junqueiro. Faz favor.
Sr. Presidente, de facto, quando nós apresentamos um potestativo é para que ele seja cumprido o mais rapidamente possível. E, de facto, a questão colocar que têm que estar disponíveis 24 horas para a Troika, confesso que a estranheza desse... julgo que é lapidar da perspectiva e da posição que o Ministro da Saúde tem feito, de facto, e deste Governo, que é esconder-se atrás deste tipo de procedimentos para evitar o escrutínio e a fiscalização da Assembleia da República. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que o Governo devia ter mais respeito pela Assembleia da República, devia ter cumprido essa questão, mas há aqui o dia 2, não é? O Governo diz que a partir do dia 2 está com essa disponibilidade. Portanto, nós o que consideramos é que, de facto, se ainda fosse possível, Sra. Presidente, voltar novamente a insistir com o gabinete da Secretária de Estado para que houvesse mais agilidade na resposta a este requerimento. Caso contrário, teremos que, e diríamos isso ao Sr. Ministro, ficaríamos para a data de dia 2, mas com esta questão de que, de facto, é uma estratégia que o Governo está a utilizar, e neste caso a equipa do Ministério da Saúde, para se furtar à fiscalização e ao escrutínio desta Assembleia.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, de qualquer forma, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, lembro que não é que tenham que estar 24 horas disponíveis, mas há, de facto, várias reuniões e, portanto, o Sr. Ministro pediu alguma compreensão. Evidentemente que, na sequência daquilo que a Sra. Deputada me disse, e com todo o direito, eu farei essa consulta e transmitirei à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Quero só lembrar aos seus deputados que dia 2 é uma sexta-feira e que, portanto, teremos que agendar para a parte da tarde. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito sucintamente e objetiva e serenamente, acho que, de facto, não existe recusa do Sr. Ministro em se deslocar à Comissão e, portanto, nessa medida não vejo, eu pelo menos não vejo, nem pessoalmente, nem o CDS entende, que seja ou uma manobra dilatória, ou uma recusa, ou um maltratar do Parlamento. E, portanto, o Sr. Ministro irá cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Parece-nos a nós que existe uma justificação bastante plausível para que, efetivamente, como a Sra. Presidente acabou de dizer, se entenda que a disponibilidade, que é aquilo que é pretendido, e um clima de maior disponibilidade e serenidade para que a audição decorra com todos os esclarecimentos, não entendemos porque é que não se pode, e de facto, passar de quarta para sexta-feira ou para o início da semana seguinte, não creio que isso revele menosprezo, desrespeito pelo Parlamento, e entendemos o argumento que aqui a Sra. Presidente apresentou. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Sra. Presidente, eu acho que a Sra. Presidente não pode aceitar esse argumento. Acho que ele é indigno de um Estado democrático. Não quero dizer que o ministro esteja a furtar ou não. Cada um fará as suas interpretações. Mas o país não para quando chega a Troika. Quero lembrar que ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro esteve toda a manhã no Hotel Ritz numa conferência do Diário Económico. O país não para, não é? E, portanto, invocar a existência da presença da Troika em Portugal, para além, digamos, de ser uma argumentação desqualificadora de quem a utiliza, é, digamos, inaceitável. Do nosso ponto de vista, é verdadeiramente inaceitável. O Sr. Ministro tem que vir quando tem que vir, ponto final, parágrafo. O argumento está cá a Troika, bem, pá, tivesse uma viagem ao estrangeiro, estivesse doente, houvesse qualquer outro problema, se houvesse um Conselho de Ministros durante 3 dias, qualquer outra, uma reunião no estrangeiro, tudo bem. Agora, estar cá a Troika. Bom, segundo e último, queria dizer, eu percebo que o Governo só queira falar sobre isto depois da Troika se ir embora. Porque o Governo só quer falar aos portugueses depois de ter fechado um acordo com a Troika. É essa a razão do adiamento, Sr. Ministro, e mais nenhuma outra.
Obrigada, Srs. Deputados. Eu, como tinha já anunciado, irei hoje mesmo falar, na sequência desta discussão, novamente com a Sra. Secretária de Estado, pondo a questão de a urgência desta audição. É evidente que o Sr. Ministro não se recusou, nem pode recusar-se. O Sr. Ministro tem de vir à Comissão e por isso é que existe um direito protestativo. Quanto à data para marcarmos esta audiência, eu informarei os seus deputados com toda qual é a disponibilidade do Sr. Ministro, visto que o Sr. Ministro não se recusou, nem o podia fazer, pôs só a questão de... Mas eu irei... Nós temos, como sabem, amanhã... Depois temos a sessão do 25 de Abril e que, portanto, esse dia não é possível. E depois há fim de semana, também não vamos reunir ao fim de semana. E depois temos para a semana que vem alguns dias ainda. E, portanto, eu vou pôr as questões e vou manifestar que o Sr. Ministro possa vir antes do dia 2 e transmitir o que é que os seus deputados me transmitiram. Faz favor, deputada Carla Cruz, espero que não internizemos esta questão.
Não, estamos a internizar, Sr. Presidente, era só para dizer que nós não dissemos que o Sr. Ministro se recusa, o que nós dissemos foi, até porque perante um protestativo não se pode recusar.
Ou foi a senhora deputada, foi a deputada Isabel Carriça Neto que disse que
nós dissemos
não se pode recusar, não
é
se recusa,
que,
evidentemente.
A desculpa que o Sr. Ministro deu não tem acolhimento para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito bem. Eu vou tentar saber quando é que o Sr. Ministro pode vir e depois informarei pelo menos os coordenadores dos grupos parlamentares. Faz favor, não tenho mais pedidos de palavra. Isto não tem? Tem? Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não
é para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está disponível, naturalmente, para quando essa audição for marcada. Ainda esta semana tivemos um exemplo que não é muito habitual, que é haver uma audição à segunda-feira, que foi o que aconteceu precisamente na Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira, com prejuízo naturalmente para o trabalho que normalmente os seus deputados fazem nos seus círculos à segunda-feira, mas naturalmente que arrisco-me até, e sem ser naturalmente mal interpretado, estamos tão disponíveis que até no dia 25 de Abril ou no dia 1 de Maio poderemos cá deslocar-nos para fazer essa audição. Mas gostava também de dizer o seguinte. Foram aqui utilizadas expressões do género evitar o escrutínio e a fiscalização da Assembleia da República, que são expressões algo fortes, nomeadamente as apresentadas pela sua deputada Carla Cruz, mas que não têm qualquer, como muitas coisas que foram aqui ditas esta manhã, não têm qualquer adesão à realidade. Os seus deputados têm um conjunto de instrumentos à sua disposição para escrutinar e fiscalizar a atividade do Governo. Este é um deles, está, tanto quanto nos parece, a ser cumprido. Parece-nos razoável aquilo que foi, percebemos agora a resposta do Gabinete do Sr. Ministro, portanto, a este requerimento putativo. Queríamos também elogiar a proatividade da Presidência da Mesa, que, ainda antes do requerimento ser discutido, e muito bem, contactou a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Mas gostávamos também de dizer que vale a pena, quando este requerimento for discutido, não vou acrescentar mais nada àquilo que já disse acerca há pouco da portaria, mas vale a pena, quando este requerimento for discutido, que o Partido Comunista Português tenha a oportunidade, no que diz respeito à emergência médica pré-hospitalar, de dizer ou de responder à questão que foi feita pela minha colega Salveiro Conceição Bessa Ruão em plenário, que é qual é para o Partido Comunista Português o país que serve de modelo em termos de emergência médica pré-hospitalar. Recordando, aliás, que a unidade que tem menor taxa de efetividade de funções por parte da emergência médica é precisamente, curiosamente, a unidade de Évora, mas que precisamente nos primeiros dois meses do ano esteve apenas a viatura médica de emergência e reanimação parada durante 12 horas, o que poderia fazer ou servir de exemplo para vários países no mundo e que, tanto quanto sabemos, de facto, serve. Mas teremos toda a disponibilidade de fazer essa discussão sobre o modelo de emergência médica pré-hospitalar nesta audição. E esqueci-me de acrescentar uma coisa. Eu, por acaso, nos exemplos iniciais que tinha aduzido para contrariar esta ideia da machadada no Serviço Nacional de Saúde, nem sequer falei em taxas moderadoras, mas o Sr. Deputado ainda bem que me lembrou das taxas moderadoras. Convém recordar que na anterior legislatura, no final da anterior legislatura, havia 4 milhões e 300 mil portugueses isentos, hoje existem 5 milhões e 600 mil portugueses isentos, sem falar nas isenções parciais e nas isenções no conjunto de atos médicos. E depois, para terminar, e nesse aspecto concordo com o Sr. Concordo parcialmente com o Sr. Deputado, a Sra. Deputada terminou a sua intervenção inicial na apresentação deste requerimento, dizendo que o Partido Socialista, portanto, representava a continuidade, que este modelo político de saúde representava a continuidade do modelo anterior. Só à luz desse argumento, que eu aceito parcialmente, é que podemos compreender a posição aqui foi explicitada pelo Partido Socialista quanto à discussão de saber se o Sr. Ministro vem cá a 1 de maio, a 2 de maio ou a 30 de abril. Nossa Senhora, muito obrigado.
Senhores deputados, eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo. Claro, mas parece que nós estamos todos a precisar de um bom debate em plenário, visto que a discussão de tudo isto. Quanto à vinda do Sr. Ministro, eu sei que o PSD estará disponível, com certeza, no dia 25 de abril, no dia 1 de maio, mas eu não estou. E nós temos já, e são feriados, e, portanto, nesses dias não vem de certeza, Sr. Deputado Nuno Reis, mas eu percebi a sua intenção e é até simpática para com o Governo. Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
É só para dizer o seguinte, eu vou perguntar ao Governo qual é a percentagem, qual é a evolução da percentagem de utilizadores do SNS que pagam taxa moderadora. Porque eu já estou cansado de ouvir essa cantiga. E digo que é uma cantiga porquê? Não é cassete nenhuma, não, senhor. Eu respeito isso. Agora, porque é que eu acho que é uma cantiga? Porque eu tenho visto os mapas que o governo envia. E, quer dizer, olho para duas ou três daquelas parcelas e aquilo não resiste a um mínimo olhar crítico. Aquela soma não está bem feita, aquelas contas não estão bem feitas. Além disso, o que é importante é saber como é que evoluiu em Portugal as taxas moderadoras, não tanto da receita, porque como elas subiram muito, isso dá uma ideia desfocada, mas qual é o número de utilizadores que paga a taxa moderadora. Eu, por exemplo, era um número que gostava de conhecer mais do que aqueles que estão potencialmente isentos. Quer dizer, quantos é que, dos que utilizam a SNS, pagam taxa e quantos não pagam? Eu vou pedir ao Governo esses números, porque acho que é um número, é uma discussão interessante.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que está discutido este... tudo discutido. Não é votado. Agora, Srs. Deputados, ainda me falta distribuir uma petição que tem como objeto construção do Centro de Saúde de Odivelas e calha ao PSD. Portanto, depois para indicar na relator. Srs. Deputados, quanto ao ponto de situação de eventos com pronúncia da Comissão de Saúde, receberam no expediente este mapa, esta lista, e o que eu pedia era se os seus deputados teriam alguma atenção, porque alguns dos eventos já estão marcados, e se pudessem, de facto, visto que nós nos pronunciámos positivamente, se pudessem fazer representar os grupos parlamentares nas iniciativas dentro do possível. Já uma próxima, um evento tem a ver com a hipertensão e é já no dia 6 de maio, em que eu vou mandar distribuir o que já está decidido. Como sabem, esta organização não é com a Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde é só ouvida, e foi marcado para dia 6 de maio às 9h30, eu própria irei estar na abertura, mas pedem também que esteja mais alguém, e sinceramente penso que devia haver alguma diversidade, não ser sempre eu, no encerramento, que é às 11h15. Isto é o dia 6 de maio, se não me engano é uma terça-feira, pelo menos ou a mesa da comissão está representada ou algum dos seus deputados. Eu agradecia que lessem com algum cuidado, pelo menos os seus coordenadores, que lessem com algum cuidado esta lista dos eventos e que se pudessem pronunciar e participar o mais possível, visto que tudo se prende com assuntos desta comissão. Claro, Sr. Deputado, todos os favores. Está bem, estava no expediente mas faz favor de reenviar. Pronto, Srs. Deputados, não havendo mais assuntos, acho que hoje podemos acabar mais cedo a nossa reunião. Até breve. Eu darei informação sobre quando é que se vai realizar a audição putestativa com o Sr. Ministro.